Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Foto na Veia. E hoje nós temos um casal sensacional aqui no podcast Foto na Veia. O Rafael e a Glau. Tudo bem com vocês?
Boa tarde.
Boa tarde, gente.
Tudo bem, graças a Deus. John, obrigado pelo convite aí, primeiramente. Né? Além do Foto Insight, tá fazendo agora o podcast aí. Obrigado mesmo, viu?
Eu que agradeço por vocês estarem sempre aceitando meus convites. Vocês são, um casal sensacional. Tanto na fotografia, como pessoas. Não conheço vocês pessoalmente, mas dá pra ver a vibe, assim. Vocês passam uma vibe bacana quando a gente conversa com vocês. Dá pra ver que vocês são pessoas especiais, pessoas de caráter, que eu acho que isso é o mais importante. Não só uma fotografia bonita, né? Mas o fotógrafo e a fotógrafa ser uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. E, além de tudo, vocês ajudam fotógrafos a viverem da fotografia.
Obrigada.
A gente fica feliz. Brigadão.
Mas não confia muito em mim, não. Viu?
Bacana. Vamos começar com três perguntas aí, tá bom? Fotografam? Qual nicho de fotografia vocês fotografam e a idade de vocês?
Tá, a gente fotografa há 6 anos.
Nosso nicho principal é casamento.
Nós também fotografamos de tudo, mas o foco é casamento. E eu tenho 28 anos.
Uhum. Em cada perna.
Brincadeira, eu tenho 31 anos.
Eu tenho 37.
Legal, legal. E conta pra gente aí, como que vocês começaram a fotografar? Quem começou primeiro, o Rafael ou a Glau?
Então, a ideia de começar a fotografar foi da Glau. Porém, quem começou a fotografar mesmo foi eu.
Como assim? Como assim? A Glau tem uma ideia para fotografar e você começa? Conta pra gente, Glau.
Bom, eu sou advogada e eu trabalhava em São Paulo, mas sempre gostei de tirar foto. Tinha uma câmerazinha CyberShot pequenininha. Gostava de fazer foto em todos os lugares e o Rafa nunca gostou de tirar foto de mim quando eu tava nas festas, né? Aí ele foi lá e comprou uma que tinha um visorzinho na frente que fazia selfie. Aí a gente, num aniversário do meu sobrinho, meu amigo colocou a câmera no bolso e foi pegar uma cerveja. Aí a câmera, tipo, na água. Aí ele falou pra mim assim, ai, Glau, vou comprar outra pra você, fique em paz. Eu falei, não precisa, que o Rafa vai me dar uma profissional.
Olha só, Rafael, eu já teria cobrado, já tinha pegado esse dinheiro investido na outra câmera profissional, cara.
Ah, mas era bem simplesinha a câmera que eu tinha, era bem...
Era uma CyberShot.
É, não, assim,
inclusive,
não...
ela tá ali. E depois de uns 4 anos,
foi.
A gente viu ela lá na gaveta jogada, eu falei, essa bosta aqui, vamos jogar fora. Eu vi, apertei o botãozinho pra ligar, ela ligou e funcionou.
Olha que legal.
Eu falei, pô, nem precisava ter começado a tirar foto, era pra eu estar trabalhando ainda com publicidade e você advogando, ó.
Olha só. Ó, agora conta pra gente, Glau. Você é advogada. Todo mundo sonha ser advogado. E fotógrafo é aquela... fotógrafo tá sempre de lado ali, cara. O cara não precisa ali fazer uma faculdade. Ele comprou a câmera, ele faz algum curso, ele já começa a fotografar. Cara, como assim que você deixa de ser advogada para começar a fotografar? Depois eu volto lá pro Rafael, porque eu sei que ele começou a fotografar, mas eu fiquei curioso.
Ah, eu sempre gostei de fotografia, mas assim, eu tava formada já fazia bastante tempo, né? E ninguém tira de mim, assim, conhecimento é um negócio que a gente tem e ninguém tira. Então, eu poderia ter uma outra profissão. Seria muito bom também ser fotógrafa. É que a fotografia foi tomando conta da minha vida, foi me fazendo muito feliz e eu acabei optando por um lado.
Olha que legal. E você, quando resolveu fazer direito, você fez porque você gostava ou porque você teve algum incentivo de alguém, foi fazer a faculdade? Nossa, ser advogada ali traz um glamour, traz uma as pessoas com outros olhos, né? Porque quando você fala que é advogado, né? Fala, nossa, você é advogado? Estudou quantos anos? Porque eu sei que é difícil ser advogado. Eu tenho muitos amigos, né, que são advogados. Inclusive aqui, eu vou até fazer o jabá aqui de um casal que eu fiz o casamento, que hoje eles são mentores para advogados e eles ajudam também os advogados a viverem da advocacia, porque não é fácil também sair ali da faculdade, pegar a OAB e já achar que vai arrumar também É cliente, né, que fala, né? Também, né? Acha que vai...
Eu sempre trabalhei para banco, né? Eu nunca gostei de advogar para cliente direto mesmo. Então, eu trabalhava numa empresa que era terceirizada do Banco Itaú. Trabalhei muito tempo. Mas eu acho que, tanto quanto a advocacia, a fotografia, a gente estuda muito também. Muito mesmo. Eu acho que até mais, porque a advocacia a gente trabalha bastante e tal, e acaba que não faz nenhum... Acaba faz um cursinho ou outro, mas a fotografia a gente estuda todo dia, né? Ainda mais agora com... Porque na minha época que eu fiz advocacia, não tinha tanta facilidade para estudar como hoje. Então, assim, tinha YouTube, não tinha nada disso. Então, eu acho que eu estudo até muito mais hoje, que a gente está fazendo uma coisa em outra, põe um vídeo, põe uma coisa para escutar e vai estudando.
Olha só, olha que bacana. E olha só, Rafael, ela deixou ali de trabalhar no banco, que com certeza ganhava bem, tinha seu vale de refeição ali bacana, para casamento e às vezes ficar sem comer, porque acontece isso.
Ai, cara, assim, foi um momento, uma decisão que ela teve que tomar, né? Não foi fácil. Por isso que eu comecei a fotografar primeiro, né? Sempre foi o sonho dela, ela poder trabalhar com foto, né? Ela sempre gostou, eu sempre via isso nela. E eu não tinha paciência para tirar foto, não gostava, né? Então, gente, toma cuidado aí, o cuspe que você coloca, quando você cospe para cima, cai na testa, né? Eu não gostava de tirar foto, não tinha paciência, sabe? Foi para mim que, mano, não dá, não quero viver disso. Só que aí a câmera que a gente comprou a primeira, na verdade foi minha mãe que mandou do Japão. Quando ela falou que queria uma câmera profissional, eu comentei com a minha mãe. Ela falou: ai, filho, que legal, eu vou te dar uma de presente, escolhe aí. E eu lembro que eu queria, na época, lembra aquela Super Zoom lá? Cara, que merda. Tinha uma da Nikon, zoom de 60 vezes, 90 vezes. Aí eu falava: mano, eu vou comprar essa câmera, é barata, ela tem um zoom de 60 vezes, 80 vezes, não preciso ficar trocando de lente, eu faço o casamento inteiro. A sorte que minha mãe falou: filha, essa daqui parece ser melhor e tá na promoção. Aí ela comprou um outro modelo para mim, lente intercambiável. Foi onde começou. Aí veio o japonês, a câmera, o manual, tudo em japonês, eu dei na mão da Glau e falou: tó, seu presente. Aí ela falou: pá, mãe, e aí, o que que eu vou fazer com isso? Você tem que me ensinar. Ela falou: meu, cara, você quer que eu faça tudo ainda?
Como eu não sei ler japonês, não sei falar japonês.
Aí eu peguei manual da câmera, fui lendo, fui fuçando na câmera, ia no banheiro para cagar, levava a câmera junto, ficava tirando foto do dedão do pé. Ai, nem podia falar. Escapou. Vai escapar uns palavrõezinhos aí.
Relaxa, aqui pode.
E
Relaxa, aqui pode.
aí eu aprendi a mexer, expliquei para a Glau, falei para ela: ó, meu, eu tenho duas notícias para você, uma ruim e uma boa. A boa é que eu aprendi a mexer na câmera, né, já tá pronta para trabalhar. Agora a segunda é que eu não vou mais te devolver ela, a gente vai comprar outra, porque eu gostei do negócio.
Olha só, Glau, olha só, hein? Falou que te deu negócio, te deu aquele gostinho ali de pegar na mão e de repente tomou.
Eu nem peguei direito, né? Porque só olhei ali, tava tudo em japonês, não entendia nada.
Olha só, ô Rafael, sorte sua, cara, que ela não mandou para você, não mandou uma TechPix para você. Eu não sei se é do teu tempo, mas eu acho que eu não sei, lembra dessa TechPix?
Lembro.
Já pensou se você quisesse uma TechPix, cara? Era melhor essa do Zoom, mas já pensou se ela manda uma dessa para você?
Ah, não, minha mãe já sabia que ela queria para trabalhar, para fazer aniversário, essas coisas. Na verdade, eu queria fazer aniversários, né? Não era nem casamento. E aí minha mãe, acho que por conta dela lá, foi pesquisando, ela viu que essa outra era melhor. E na minha cabeça, meu, uma lente que tem 60 vezes de zoom e não sei, era melhor. Eu não sabia de nada e era mais barata, né?
Olha só que bacana. E você era publicitário, cara, antes de fotografar? Você exercia a profissão como publicitário?
Eu trabalhava com publicidade, eu tinha uma gráfica, eu era sócio do meu tio. A gente hoje ainda temos duas plotters, né, de impressão digital. A gente faz quadros em Canvas, painéis fotográficos, a gente imprime também pista de dança personalizada. Tudo quanto é tipo de adesivo, lonas, a gente faz tudo isso lá. Eu saí da gráfica para me dedicar à fotografia mesmo, né? Que não dava para ficar nas duas coisas ali.
Olha só que legal. Só para não fugir o gancho, eu não esquecer. Você vende esse trabalho aí para os seus clientes também?
Sim, eu converso com eles, falo: ó, se vocês precisarem de pista de dança personalizada, a gente faz. os quadros a gente também imprime, né? Quando a gente fecha um quadro de canvas, a gente oferece para todo mundo.
Olha só, galera, olha só, o fotógrafo empreendedor, ele quer ganhar aí, ó, com tudo. Se ele vender o quadro, mesmo se ele não tivesse essa gráfica, ele ia oferecer produtos, porque a galera não oferece nada, o Rafael Iglau. Ele não oferece um porta-retrato, não oferece o álbum. Pode até não vender, vai, você tomar um não, mas oferecer é obrigação, não é verdade?
Cara, vou te falar uma experiência que eu tive não muito boa, porque eu não ofereci, né? Eu não gostava de ficar empurrando as coisas. Meu trabalho eu encarava como, ah, eu sou fotógrafo, vou lá para tirar foto, o que eu consegui vender depois é depois. Aí um dia num casamento, lembra do Marcelo? A gente foi um dia antes para fotografar o churrasco com a família, tal. Aí no dia seguinte era o casamento, como eles eram de São Paulo e vieram para cá, eles ficaram no sítio do lado do salão também. Ele conversando, ah, vocês vão na Lua de Mel? Pô, meu, a gente vai lá pra Riviera Maia, cara. Puta, que pena que vocês não vão pra esses lugares, né, meu? Eu olhei pra ele e falei, como assim? Que pena que a gente não vai? Lógico que a gente vai. Vocês vão mesmo? Se eu te chamar agora, se eu pagar agora, você vai? Eu falei, eu vou. É lógico que eu vou. Ele falou, e seu passaporte, as coisas tá em dia? Eu falei, puta merda, não tá. Meu passaporte tá vencido, o da Grau ainda tinha que fazer. Aí ele falou, pô,
Não, tava
japonês,
vencido
tava
também.
vencido já?
É porque a gente
Aí ele.
fez para ir pro Japão.
Porra, japonês, você não me fala isso antes, cara. Puta merda, eu passava no, tudo no cartão, você ia com a gente lá, meu, não sei o quê. Aí na hora, sabe, veio aquela dor no coração, falei, meu Deus do céu. Era só eu ter falado pra ele, cara, eu fotografo lua de mel também. Eu já tinha ido viajar.
Olha só, imagina só a experiência e o portfólio também que você iria ter, né, cara? O não, a gente já tem, a gente tem que.
Exato.
Tem que.
É, depois dessa vez a gente incluiu na proposta e a gente já vendeu.
Olha que bacana. E Rafael e Glau, vocês se prepararam para fotografar, para começar uma empresa de fotografia? Vocês separaram ali um dinheiro, falaram, nossa, eu tenho aqui 6 meses para garantir até quando a empresa começar a dar certo ou não? Foi na louca isso.
Então, na verdade, assim, a Glau, ela continuou trabalhando em São Paulo. O plano era ela trabalhar mais 2 anos, né? E eu continuei com a gráfica e comecei a fotografar alguns eventos da igreja, coisas pequenas. Aí quando a gente viu que estava dando dinheiro e tal, lembro, ainda foi na época da eleição ainda, né? A gente rodou bastante material para políticos aqui na região. A minha parte da gráfica, o dinheiro que eu recebi com isso, que não foi pouco. A gente investiu tudo em equipamento. Foi tudo mesmo. Era a entrada do nosso apartamento inteirinha, a gente gastou tudo em equipamento. Aí a gente falou, meu, agora a gente precisa realmente trabalhar, a gente estruturou a empresa, mesmo não tendo quantidade de cliente que a gente gostaria de ter, né? E a Glau era para ela segurar as pontas durante 2 anos em São Paulo para dar arroz e feijão dentro de casa. Só que passou 6 meses, ela falou, meu, não aguento mais ir para São Paulo, eu não quero mais. Eu falei, meu, então pede as contas e sai, vamos focar na nossa empresa.
É, e como eu conversei lá na empresa, tudo eles falaram, ó, você é uma ótima funcionária, a gente não vai mandar você embora. Então eu tive que pedir demissão. Então,
Nossa.
assim, o que eu poderia ter a mais de rescisão, eu ainda tive que pedir demissão. Então, teve uma parte, mas não tanto quanto eu gostaria, né?
É, então a gente assim não estruturou a empresa com estudos, né? A gente achou que tendo os melhores equipamentos teria o melhor trabalho e assim mais clientes. A gente meio que trocou as ordens das coisas aí.
Olha só, olha só. Meu, mas vocês não ficaram com medo porque vocês estavam começando agora a fotografar, com certeza não estava ganhando ainda o suficiente ali para suprir, né, a qualidade de vida que vocês já tinham. Não deu esse medo?
Cara, medo a gente sempre tem, né? Até hoje, inclusive, a gente tem medo de tudo que a gente vai fazer, né? Só que, assim, quem me conhece sabe que eu sou bem porra louca. Eu não tenho, assim, problema de ir e dar errado. Se der errado, meu, ah, vou perder tempo, vou perder um pouco de dinheiro, mas beleza. Eu trabalho com outra coisa e dinheiro a gente sempre recupera, né? O que a gente não pode é ficar esperando a morte da bezerra. Ah, tem gente que eu falo que parece que quer estar esperando Jesus descer e pegar na mãozinha, né?
Bom, eu sou mais pé no chão, sabe? Assim, até a gente é um pouco mais equilíbrio, mas parece que o Rafa entrou na minha vida assim para me dar uma reviravolta, assim. A gente se conheceu e casou em 3 meses. Então,
Nossa.
isso já foi muito, né? E aí depois, para sair da advocacia, para poder fotografar, também foi uma outra coisa que me tira um pouco do eixo, assim. Mas o Rafa é muito. Ele batalha muito pelo que ele quer, assim, sabe? Então me deixa mais segura.
É, eu sou muito focado, né? Antes de trabalhar com foto mesmo, eu me arrisquei, eu risquei algumas pessoas, já rabisquei algumas peles aí. Trabalhei com gráfica. Oi?
Foi tatuador?
Já fui tatuador. Eu tava quase abrindo um estúdio de tatuagem quando meu tio me chamou para trabalhar com ele e eu falei para ele que era só se fosse na sociedade de 50%. Mas a gente tava trabalhando lá na. Quando a gente morava em Poá ainda, né? Eu tava cobrindo trabalho feito por outros tatuadores. Aí um dia eu falei, meu, eu quero eu poder fazer os meus desenhos. Eu não quero mais ficar, sabe, corrigindo tatuagem, cobrindo, porque nunca fica 100%. Depois a cagada vai ser minha, o cliente nunca vai assumir que ela cagou. Aí eu falei, meu, só que para isso eu preciso ter um estúdio para chamar cliente e tal. Então a gente tava batalhando para isso. Aí eu acabei abandonando, voltei para gráfica e da gráfica saí, vim para fotografia. Sim, o que vai mudar? Se der errado, vai voltar para onde você tava.
Acho que quanto mais coisas você souber fazer, melhor. Você pode ir para outros caminhos, entendeu? Ainda mais assim, esse ano que a gente teve que se reinventar.
Sim. E é o seguinte, você, Rafael, pelo que eu vi aqui a gente conversando, você corre atrás, você vai lá, faz acontecer, vai lá, arrisca, mas fala, meu, eu tenho que correr atrás para tudo dar certo. Você não fica esperando, né, as coisas caírem do céu ou baterem na sua porta, né? E fala pra gente, cara, como que foi arrumar os primeiros clientes, cara? É, que eu sei que não é fácil, cara. A gente começa ali fotografando parentes, né? Como vocês falaram ali, que já fotografaram conhecidos, e de repente começa a aparecer trabalho. Como que foi o primeiro trabalho que vocês começaram a cobrar?
Então, na verdade, o primeiro casamento que a gente fotografou foi de um casal de amigos. Eu fui como convidado. Tinha a equipe oficial de foto e de vídeo. E a noiva falou: Ah, ó, vai ter uma equipe, mas se vocês quiserem levar a câmera e poder brincar, fica à vontade. E a Glau, ela não quis levar, que achou que ia ficar muita pessoa. Eu falei: Eu tô cagando, eu vou levar e vou ficar de longe fazendo a foto, porque eu tenho uma lente zoom. Achava que eu era foda. Com uma 55-300. F5.6. E eu de longe, em barra 20, barra 30, com uma câmera cropada, usando somente a luz do LED do cinegrafista para fazer as fotos, respeitando o espaço dos profissionais, é lógico. E por nossa surpresa, a noiva, quando ela foi escolher as fotos para o álbum, ela ficou bem triste com a equipe, porque ela gostou mais das nossas fotos, que eu não sabia nem o que eu estava fazendo, do que as fotos da equipe que ela tinha contratado. Aí ela falou: Rafa, não dá nem para eu fazer um álbum, porque eu não posso pegar as suas fotos e colocar no álbum dele. Ele não vai querer fazer e eu não quero mais as fotos dele. Então a gente ficou muito feliz com isso. A gente usou algumas fotos desse casamento para poder mostrar para os demais clientes que a gente atendeu. E aí teve um casal da nossa igreja que contratou a gente para um salão de festa que não tinha inaugurado há pouco tempo aqui na nossa cidade. Hoje ele é um dos mais requisitados aqui. Ele deu esse voto de confiança para a gente. Foi onde tudo começou, né?
Foi.
Esse casamento eu girei bombril, fiz foto não sei o quê, reflexo, deitei na grama, subi no pergolado, fiz foto de cima, quase derrubei o muro do salão que eu não sabia que não podia subir. Depois eu tomei uma fumadinha. Né, tudo para poder criar material para divulgar, para poder mostrar para os demais clientes. Então, cara, eu ficava correndo que nem um louco, né? Então faz isso, faz aquilo, fez isso, aquilo, 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 aquilo. Né, chamava mais atenção do que qualquer outra coisa dentro do casamento, porque eu queria garantir tudo e mais um pouco para eu poder ter material. E aí foi indo, a gente foi divulgando, esse salão também era novo e usou essas fotos para divulgar o espaço, e aí foi vindo bastante cliente atrás da gente.
É, eu falo que o bom foi a nossa inocência de não, de achar que a gente fotografava bem, entendeu? Então a gente foi que foi.
Eu acho que não é inocência. Eu acho que também hoje o fotógrafo, né, e a fotógrafa, ela peca ali em demorar para começar também na fotografia. Ela, lógico, a gente tem que estudar fotografia, a gente tem que ter um trabalho bacana. Tem. Não, eu não vou dizer ali que eu preciso ter uma foto igual do Sage, né, igual da Glau, Mas eu tenho que ter uma foto legal, uma foto bacana que vai registrar aquele momento com a boa luz, com a boa composição, né? O fotógrafo, a gente tem que ser claro, né, Seiji e Glau? A gente conhece
Sim.
muitos fotógrafos aí que nem é conhecido aí, como eu vou dizer, não é conhecido para fotógrafos, né? Que fotógrafo nem conhece. E o cara tá ganhando muita grana com fotografia, não é verdade? E eu vejo isso hoje. Lógico, a gente, vocês são mentores, né, de fotógrafos, vocês ajudam o fotógrafo a melhorar a fotografia, né? Mas eu vejo hoje muito assim o fotógrafo ter esse medo de, cara, de começar ali, começar a fotografar, começar a colocar a cara para bater ali, aprender na prática. Vocês não acham também isso?
Meu, gente, a vida é baseada em como que a gente pode te dizer? Em experiências, né? Se você não fizer, você nunca vai saber como é. É igual aprender a andar. Você vê, nenenzinho. Nem sabe ficar de pé, mas quer ficar de pé, quer começar a andar, sabe? A gente tem que ser da mesma forma, meu. Quero aprender a fotografar, meu, vai e mete as caras. Vai atrás de um curso, vai atrás de um outro fotógrafo que pode te dar uma mentoria, sabe? Tem que começar, gente. Se não começar, a gente nunca vai chegar onde a gente quer.
Às vezes a gente acaba deixando de fazer o que a gente gosta, ou o que a gente gosta, o que é o nosso sonho, o que é alguma coisa, por medo do que os outros vão falar, sabe? Então, assim, é lógico que eu escutei muita gente falando pra mim: "Nossa, você vai deixar a advocacia para ir fotografar?" Sim, eu vou. Entendeu? Então, assim, eu não me importei muito com o que as pessoas iam dizer, e eu nunca me importei mesmo. Eu sempre fiz o que eu queria.
A gente nunca deu muito ouvido porque as pessoas pensavam, tipo assim, que nem você falou, eu não tenho medo de arriscar. Hoje eu já sou um pouco mais pé no chão. Eu já não tenho mais gordura para queimar, que caso der errado eu não posso mais trabalhar agora para poder recuperar o dinheiro que eu vou perder. Então, ultimamente eu tô bem pé no chão. Mas antes.
E tem o fato também de, por exemplo, assim, hoje em dia a gente tem um público de fotógrafos maior. Então, tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado agora antes de fazer, porque as pessoas estão observando como um exemplo, né? Então, eu não posso fazer qualquer coisa.
É, antigamente fazia qualquer coisa, entregava, recebia. No, acho que primeiro, segundo ano que a gente começou a trabalhar com casamento, a gente já fechou a agenda com mais de 50, 60 casamentos no ano. E ela ainda estava trabalhando em São Paulo. Então a gente fazia casamento de sexta, sábado, domingo. Ela saía de vez em quando do trabalho, ia direto para o casamento, fotografava no sábado também, no domingo, e depois ia toda fodida trabalhar na segunda-feira. Sabe, a gente estava tendo bastante volume de trabalho, mas a gente não estava tendo qualidade de vida, a gente não estava sendo reconhecido pelo que a gente fazia, porque era uma linha de produção, digamos assim, né?
E a gente também não via a cor do dinheiro.
É, a gente cobrava muito barato, que a gente achava que é o preço. E um dia a gente falou: meu, eu quero ser reconhecido pelo que eu faço, eu quero que as pessoas tenham carinho por mim, pelo que eu faço. Só que aí a gente entendeu que precisava melhorar o nosso trabalho primeiro, né? Preciso agregar valor para poder subir preço e aí as outras coisas acontecerem junto.
Sim, assim. Foi uma época muito boa, porque a gente se dedicou de coração mesmo, assim, para nós era o máximo que a gente podia fazer, era o melhor que a gente podia fazer dentro do que a gente tinha de conhecimento, né? A gente não fez de qualquer jeito, mas aqui a gente não tinha o conhecimento para fazer da melhor forma.
Meu, mas era loucura, John. Tinha vez que eu fazia casamento sexta, sábado, domingo, aí segunda-feira em Campos do Jordão, de madrugada tinha que sair para fotografar. Eu dormia na mesa almoçando com o cliente, porque, meu, eu ficava 3, 4 dias sem dormir. Sabe, meu, eu tava morrendo aos poucos.
E a gente fez freelance também.
É, a gente trabalhou para uma produtora de São Paulo, que é onde, meu, não dá mais.
Mas foi bom, foi uma experiência muito boa.
Foi até o dia que eu passar a maior vergonha da minha vida, né?
Como assim? Conta pra gente aí.
Cara, teve um dia a produtora me... Rafa, você não vai pro casamento tal, você vai ter que cobrir fulano, você vai pro casamento X, o endereço do salão do make-up é tal, a igreja é tal, e vai lá, corre lá. Rafa, beleza, fui correndo, chegou no lugar, ô, qual que é o nome da noiva? E o cara já não tava mais me respondendo. Aí eu simplesmente falava, meu, não posso ficar aqui esperando, vou entrar a perguntar. Entrei no salão, tinham dois, três andares o espaço. Eu falei: ah, eu sou fotógrafo da noiva e tal. Ah, tudo bem, ela já tá ali se arrumando. né? Já tá ali fazendo a maquiagem. Aí eu fui lá, cumprimentei a noiva. Oi, tudo bem? Eu sou o Rafael, que vou acompanhar você. Aí ela falou: Ah, mas e o fulano? Não vai vir, não? Eu olhei assim e falei: Ah, olha, eu acho que se ele falou para você que vai vir, ele deve estar tá para chegar aí e tal, não sei o quê. E continuei lá, ah, então tá bom. E eu comecei tirando foto dela, tal. Daqui a pouco chegou a equipe de foto e vídeo, cumprimentou ela, tal. E eu vi que o cara tava muito olhando para mim, sabe? Eu falei: Pô, mas. Eu não entendi, né? Fiquei meio assim. Aí, sem falar nada, eu saí de fininha, fui lá na recepcionista e falei: Tem mais alguma outra noiva aqui? Ela falou: Ah, tem mais uma lá em cima. Eu falei: Puta merda, essa foto eu ter fotografado o make-off inteiro de uma noiva errada. E foi o que aconteceu.
Nossa.
Aí eu falei: Meu, que falta de respeito nessas, né, produtoras. Que tipo, velho, custa, você passa o briefing tudo certinho pro fotógrafo. Cara, eu fiquei muito sem graça de não saber para quem que eu tava trabalhando, sabe? Eu falei: Amor, para mim isso é uma falta de respeito. Estão tratando as noivas aí de um jeito, de qualquer jeito, pensando no dinheiro. Eu não quero mais isso para mim. Foi, eu acho que, um dos últimos eventos que eu fiz para a produtora e eu parei.
Olha só, galera, a gente não está falando aqui que você não tem que melhorar sua fotografia para começar a trabalhar, né? A gente tem que deixar bem claro isso. A gente tem que deixar bem claro. Mas a gente está dizendo aqui que você tem que botar a cara aí para bater, aprender a fotografar. Seja, o cara, vamos dar um exemplo. Eu estou começando a fotografar agora. Meu sonho é fotografar um casamento. Aparece alguém pedindo orçamento para mim, cara, eu contrato um freelancer que sabe fotografar o casamento e vou lá e fotografo junto com ele. Tem melhor aprendizado que isso, né?
Não.
Não tem. Não tem. E outra coisa, também não é errado, tá? Que a gente está falando aqui de produtora, está falando de pessoas que vendem casamento em alta escala. Não é errado isso. O Seiji e a Glau, ou o Rafael e a Glau tá falando que eles não se identificam com isso. Como eu também não, mas aqui a gente já conversou, vai ter convidados que trabalha com isso também, e o cara vive muito bem. Eu não consigo,
Sim.
eu não sei vocês, mas eu não conseguiria estar fotografando um aniversário de debutante aqui e ter outra equipe fotografando em outro lugar. Eu não ia me sentir à vontade, eu ia ficar preocupado, ia falar, meu, o que que aquela equipe está fazendo? Será que eles estão, se está tudo bem lá? E eu não ia conseguir me focar, não sei vocês.
Sim. Eu acho assim, essa pessoa, cara, é uma pessoa que tem que tirar o chapéu. Porque ela tá sendo muito mais empreendedor do que fotógrafo. Eu não consigo porque o meu lado fotógrafo fala mais alto, né? A gente sempre fica com o furico na mão de dar algum erro, porque é o nosso nome que a gente zelou tanto para chegar até aqui. Se dá algum erro, tal, vai tudo por água abaixo.
Mas eu acho que o problema, na verdade, não seria uma outra equipe. Porque, por exemplo, se eventualmente a gente tiver uma outra equipe, ela vai ser bem orientada, ela vai conhecer o casal, ela vai ter um briefing de tudo, entendeu? Ela não vai chegar lá caindo de paraquedas e não sabe nem quem é a pessoa. Eu acho que esse é a pior parte para nós.
Entendi, mas vocês conseguiriam, vamos supor, hoje vocês decidiram montar outra empresa de fotografia que ia fazer mais de um evento por dia. Vocês
A
conseguiriam?
gente já fez. Inclusive, a gente estava em Belo Horizonte fotografando um casamento. A gente saiu daqui de São Paulo, Mogi das Cruzes, fomos para lá. A gente ficou a semana lá, quinta, sexta, domingo. E tava tendo evento aqui em São Paulo pela nossa equipe, que a noiva queria que a gente fotografasse. Aí a gente falou: Olha, eu não tenho mais a sua data, tal. Ela falou: Meu, mas você não consegue mandar ninguém da sua equipe? Sendo de vocês, eu confio. Eu falei: Poxa, ela tá dando abertura. Beleza, eu consigo. Mandamos dois amigos fotógrafos que a gente conhece. Vocês têm a data livre, velho? Segura aí para mim que a noiva quer algum representante nosso aí. Representa a gente lá. E graças a Deus deu tudo certo. Mas lá em BH, na fazenda do noivo, a gente não tinha sinal de telefone, não sabia se estava tudo bem. Então toda hora eu via a Glau tava subindo o morrinho para ver se pegava um sinal, para ver se tá tudo certinho, sabe? A gente fica dividido, né? E
Eu
essa
acho que
angústia é ruim, sabe?
dá um aperto no coração, mas eu acho que tem horas que você tem que pensar como empreendedor.
E isso é difícil, né? Ter essa inteligência emocional ali para lidar com essas coisas, né? Porque empreendedor é um desafio todo dia, né? E você ter colaboradores trabalhando para você, meu, é muito difícil, porque você está delegando, né? Delegando aí um trabalho que você já faz, que você confia, né? Você confia na Glau, que são vocês dois, você mesmo e confia na Glau e vice-versa. E isso é difícil a gente delegar as coisas para os outros, né? E quando você em montar uma empresa maior e ter equipes que trabalham para você, cara, você tem que ter uma cabeça muito aberta ali para não ficar julgando toda hora, né? O fotógrafo fala, puta, eu poderia ter feito essa foto dessa forma. Cara, cada olhar é olhar, né, cara? Ali é uma empresa, não é mais o Rafael e a Glau em si, né?
Sim, exato. Cara, assim, quando a gente pede para alguém fazer um trabalho, né? Que nem os dois amigos que foram para mim, a gente precisa entender que cada um vai ver a foto de um jeito, cada um tem uma forma de fotografar, a gente precisa respeitar isso e a gente tem que dar o nosso cuidado no pós-tratamento, né? Aí a gente pega, dá um crop, muda um ângulo um pouquinho, mexe um pouco nas cores. Aí a gente tem essa liberdade, mas que a gente vê bastante fotógrafo, ah, porra, por que você não fez assim? Você tem que fazer daquele jeito? Não, não tem. Então você tinha que ter ido lá fazer, então. Né? Porque, meu, John é John. Rafa é Rafa, Glau é Glau. Se a gente fizer foto de três coisas, vai ser três fotos diferentes, porque cada um vai enxergar de um jeito diferente.
É, por isso que a gente procurou contratar pessoas que, tipo, que agradam a gente, entendeu? As fotos sejam legais, que a gente gosta.
Então tá aí mais uma dica bem legal pra quem quer começar, que nem o John falou. Meu, fecha o casamento só antes de passar o preço e negociar, vão pesquisar quanto é que custa um freelance que seja bom, que vai segurar a bronca do casamento sozinho e que tenha um trabalho que te agrade. Não vai passar R$2.000 e contratar um freelance que cobra 1.500 que você vai ter prejuízo.
Sim.
Né? Mas você tem que contratar pessoas que tem um trabalho que agrade você.
E assim, né, Rafael? Meu, até, lógico, não é o certo, né? Mas vamos supor, você contrata um freelance lá de 1.500 e você coloca 500 no bolso ali quando você tá começando, cara, você tá ali com a mente aberta para aprender, né, cara? Só que é meio arriscado isso. Mas também não é errado. Se você acha que isso é legal ali no começo, vai lá e mete a cara, né? O importante é aprendendo a fotografar ali na prática mesmo, né? Porque uma coisa ali, você fazer um workshop com o Rafael e com a Glau, ele fala, você vai pegar a entrada da noiva assim, você vai fotografar o beijo do casal dessa forma. Meu, mas na prática não é nada disso, cara. Você vai ver a tiazinha da igreja lá atrapalhando, você vai ver a assessora entrando no, na frente ali. Meu, é completamente diferente, não é verdade?
Sim, e com o tempo a gente vai pegando essas malícias, né? Antigamente a gente não tinha o briefing, já teve casamento da gente pegar, a noiva foi a primeira a entrar. Cara, a hora que eu olhei aquilo, eu falei, ué, mano, será que eu perdi todas as entradas e eu não vi o casamento começando? Porque não é possível, o que a noiva tá fazendo ali? E não, mas era da religião, sabe? Tipo, já aconteceu de o casamento tá indo pra um lado e do nada ir pra outro, sabe? Isso daí só é o que a gente falou, são as experiências, né? Aí você consegue entender o que tá acontecendo e resolver os pepinos rapidinho.
Ó, comigo aconteceu o seguinte, eu nunca tinha fotografado um casamento católico, acho que é ortodoxo, eu acho que era isso. E eu perguntei pra noiva, meu, é diferente o casamento? Ela falou, não, é normal. Só que eu não sabia, cara, que tem uma missa junto ali naquele casamento, entendeu? É o casamento e uma missa. Cara, eles ficavam sentados. Daqui a pouco o padre falava uma coisa lá, eu acho que era em latim, não lembro o que era.
Uhum.
Daqui a pouco eles levantavam e falavam, agora vai ser essa hora. Não, de repente sentava de novo. Eu falava, meu, não, sabe, você ficava perdido. Por mais que você converse com o casal, você fala, vai ter coisa diferente, vai ser assim. Para ele, às vezes, ele acha que aquilo é normal e o fotógrafo e a fotógrafa já sabe disso, né?
Sim, sim. Então, esse casamento mesmo aí que eu falei que a noiva entrou primeiro, teve uma hora que, lembra da taça?
Lembro.
Ah, pegaram a taça, jogaram no chão, pisaram em cima e tal. Eu falei, ué, cara, mano, eu não sabia de nada disso, sabe? Foi tudo coisa que foi pegando a gente no susto. Né? Mas graças a Deus a gente já tinha um pouco de experiência, então a gente já meio que agachou rápido, focou rápido, o flash já estava montado em lugares estratégicos. Né? Mas casamento é uma loucura.
O ideal é que você tenha uma conversa com os noivos.
É, mas é que nem eu falei, Glau, às vezes você conversa com o casal, ele acha que é normal, ele acha que você já sabe, né? Ele
É
fala,
verdade.
não. Que nem uma festa de debutante, eu faço muita debutante, né, cara? Eu faço mais debutante que o casamento. E a debutante era grega. Daqui a pouco, cara, no meio da festa, eu perguntei, vai ter coisas diferentes, meu, você, ah, não, vai ser isso, vai ter entrada da debutante, ela vai dançar com o pai. Eu falei, meu, normal. Daqui a pouco eles começam a jogar pratos, cara, no chão e quebrar, entendeu? E pisar em cima, pular, dançar.
Que da hora.
Eu não estava nem preparado para isso, entendeu? Eles acham que você tem obrigação de saber, mas é aí que o conhecimento, não só o conhecimento, mas também a prática, né, de você estar ali fotografando muitos eventos, né? Como você falou ali, você já estava ali, você já tem prática, você já focou rapidinho, já não perdeu esse momento. Se você não tivesse, né, se você não fotografasse, né, não estivesse trabalhando, tenho certeza que você ia perder isso.
Sim, mas para uma outra dica que eu deixo aqui para quem vai estar tá começando, até quem já começou também, em vez de a gente ficar estudando muita fotografia, a gente precisa saber de fotografia, sim. Só que a gente vê gente só estudando só foto, 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 quero ter foto incrível, quero ter foto isso, foto aquilo, e acaba esquecendo para quem que está fazendo o trabalho. Se a gente começar a estudar um pouco mais sobre pessoas, o que importa para as pessoas, e a gente colocar isso no nosso dia a dia. Antes do casamento e agora a gente manda um questionário com várias perguntas, a gente conversa bastante, a gente estreita os laços, né? Tudo isso ajuda. Por exemplo, ah, eu já sei que eles são gregos, mas lá no evento eu vi chegando uma pilha de prato. Falei, ah, eu já sei, eles vão jogar prato, porque eu já conversei com eles são assim, eles são assado. Entendeu? Então tudo isso ajuda a gente quando a gente começa a conhecer as pessoas melhor. Então, bora estudar mais pessoas aí, viu?
Sim. Ô, Glau, vamos você responder essa pergunta. Vocês falavam que cobrava aí um valor baixo no mercado, né? E, de repente, vocês começaram a cobrar um valor maior. Como que foi? Vocês perderam aqueles clientes que vocês já tinham ali? Vocês acharam estranho, porque vocês falaram que fecharam 50 casamentos. Tenho certeza, quando vocês aumentaram o preço, isso caiu, ou não?
Com certeza. A gente teve até um caso que o chefe do cara que tinha feito casamento com a gente foi para fazer o orçamento, chegou lá e falou: mas não é esse valor. A gente falou: mas assim, a gente investiu em equipamento, em estudo. Já faz 2 anos que a gente fez esse casamento, né? Então o valor é bem maior agora. Ah, se eu soubesse, eu nem tinha vindo.
Ela mandou o cliente embora, velho.
Olha só.
O cara falou: Ah, se eu soubesse que era esse preço, não tinha nem vindo aqui. Aí ela olhou assim pra ele e falou: Ah, não tem problema. A porta da casa é serventia da casa.
A
A
porta
porta
da
da
frente
frente é
é
serventia
serventia
da
da casa,
casa.
pode ir?
Aí eu olhei pra ela e falei: Mano, não acredito que você mandou o cara embora, velho. Deixa eu tentar reverter a situação, mas já não tinha mais jeito. Ela cagou fundo mesmo.
Não, não fui eu. Eu acho assim, que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa trabalhar, mas a gente não pode ser desrespeitado, entendeu? Porque a fotografia em si, os fotógrafos já são muito desrespeitados. As pessoas acabam que coloca isso de lado, coloca a gente de lado, desmerece a profissão. Então eu acho que a gente precisa se colocar, entendeu? Então isso para mim é o meu trabalho, é muito importante para mim. Se ele não quer pagar o meu valor, então ele pode ir embora, entende?
Sim. E ele deve ter imaginado o seguinte: falar, nossa, como que ele era o chefe, né? Falou, nossa, eles estão aumentando o preço porque eu sou chefe. Você sabe que tem muito disso, né? Tem aquele fotógrafo que não tem o um orçamento ali com valor fixo, né? Ele vai pela pessoa, ele chega, olha a pessoa chegando com um carro bacana, opa, esse daqui dá para eu cobrar mais. E você sabe que tem isso, você sabe,
Tem.
não só no meio. Fotografia, mas em meio de qualquer negócio tem essas pessoas, não é?
Sim, para nós não tem, nunca teve, né? Então, assim, lógico que a princípio a gente não tinha uma super proposta elaborada como é agora, mas o valor sempre foi o mesmo, entendeu? Seja quem for.
E a gente tem, meu, casos bem legais, né? De quando a gente conversou e subiu o preço de novo. Quando a gente, voltando um pouquinho, quando a gente subiu o preço. Foi porque a gente não, eu trabalhava sexta, sábado, domingo, a Glossa em São Paulo e a gente, meu, fazia ensaio na segunda, tudo virado. A gente não via dinheiro, eu não tinha tempo Cara, eu tava morrendo aos pouquinhos, né? Aí um dia uma noiva me ligou, falei, amor, vamos subir o preço porque não dá mais. A gente cobrava R$ 2.500 pra fotografar um casamento com ensaio. Um belo dia, uma noiva ligou, falei, amor, eu vou cobrar quatro. Só o casamento, vamos ver o que que dá. E, por surpresa, ela fechou por telefone. Não, gostei das fotos, lindo. Beleza, vou te fazer pagamento à vista, você me manda os dados, não sei o que. Eu falei pra ela, puta merda, mano, fechou. Eu nem esperava que ia fechar. Falou, ela fechou, cara, e agora, mano, o que que a gente faz? Agora a gente pega esse dinheiro que recebemos à vista e vamos fazer workshops e curso, porque a gente precisa melhorar. Aquele cliente valorizou o que a gente falou para ela, então a gente precisa dar um trabalho na altura, né? Então a gente começou a estudar mais, e aí a gente mudou o preço de novo, né? Depois de um tempo com o escritório já. E esse foi bem cruel pra gente, porque a gente dobrou de novo o preço. E a gente ficou mais de 6 meses sem fechar nenhum contrato. Eu
Nossa.
pegava, eu lembro que a gente pegava dinheiro da minha sogra emprestado para colocar gasolina no carro para atender um cliente no escritório e rezar para que o cliente não me peça nenhum refrigerante, que o que eu tinha lá na geladeira para servir era água, sabe? E assim, tudo para poder agregar valor no nosso trabalho, né? Como a Glaucia disse, a nossa classe fotógrafos é meio que excluída, né? As pessoas tem fotógrafo, tem até vergonha de falar que é fotógrafo,
Sim.
né? E a gente tem que bater no peito para falar, meu, a gente vive disso e a gente, meu, é isso que eu quero para mim. Então a gente subiu o preço para poder mostrar para as pessoas que realmente a gente estava levando isso a sério. A gente sofreu bastante e aí um belo dia passou um cara, lembra do Márcio? Quando a gente tinha mudado a proposta, eu criei uma proposta bem mais cara para poder vender a do meio. E aí chegou um japonês de pajero lá na frente do escritório. Eu falei, mano do céu, esse cara, não sei, meio estranho, meio seco, né? O cara sentou na frente da gente no escritório e começou a metralhar a gente de pergunta. Tipo, ah, Rafael, quantos anos você tem? Quantos anos você tem de mercado? E não sei o quê? E que blá blá blá. Eu olhei pra Glau e falei, mano. Cara, esse cara tá fazendo a entrevista de trabalho, não é possível. Aí eu respirei fundo, falei para ele, falei, ô Márcio, vamos fazer o seguinte, eu vou te mostrar, né, a minha apresentação, você assiste, e se você gostar do meu trabalho, aí a gente continua, tá bem? Porque ele chegou até a perguntar pra gente assim, se der dor de barriga em vocês, quem é que vai fazer meu casamento?
Nossa.
Você vê o nível do cara. Aí eu falei, mano, não vou ceder a pressão, não. Respondi, dei uma cortada nele, ele viu, deixei eles lá, né, eles assistindo o slideshow. A gente saiu da sala, quando eu voltei, ele era outra pessoa. Ficou quieto, não falou mais nada, a noiva falando, falando, falando. Eles foram embora, aí eu falei pra galera, mano, vai se ferrar, esse cara que vem me encher de pergunta e nem vai fechar com a gente, eu não sei o quê. Passou uns 2 dias, né? A noiva escolheu justamente a proposta mais cara que a gente tinha inventado só para vender a do meio. E aí, no próximo encontro que a gente teve, eu perguntei pro casal, né? O que que levou vocês a fecharem com a gente? Aí o noivo, filho da mãe, falou que as perguntas que ele estava jogando era justamente para ver como que a gente lidava com pressão. Que ele falou, eu entendo que casamento acontece muitas coisas e as pessoas precisam lidar com pressão. E ele é um empresário, tem mais de 1.000 funcionários. Aí eu falei, seu viado, você tava me testando, seu bicho. Aí ele começou a dar risada e falou, meu, você foi um dos únicos que passou, tal. E eu vi o seu trabalho, você falou com clareza, você me demonstrou certeza do que você estava falando. Então, para os fotógrafos que estão pensando em subir preço e tá com medo, se você vai subir preço, meu, oferece sem medo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Porque o cliente ele percebe essa diferença de você tá gaguejando, tá falando assim. Ou se você fala, meu, é isso mesmo que eu faço, eu cobro X e tá aí. Né?
E
Olha.
outra coisa também, né? Para a gente poder colher, a gente teve que plantar. Então, assim, foi uma fase bem difícil. Bem difícil. Mas graças a Deus deu certo, sabe? Então, assim, a gente teve que investir muito e esperar. Aumentou o valor, passou por um problemão, mas depois deu muito certo. E até hoje, graças a Deus, dá muito certo. Olha só que bacana, galera. Olha só como é o podcast Foto na Veia. Eu falei para. Quando eu convidei vocês, eu não falei que vocês iriam ajudar fotógrafos. Porque imagina quantos fotógrafos aí tá aí com 7 meses sem vender, 6 meses, principalmente nessa época de pandemia, né? Principalmente nessa. E deu para ver que vocês ali, mesmo passando, foram o que vocês relataram aqui, né? Que estava passando dificuldade, mesmo assim estava ali, resiliente, tentando fazer acontecer. Nesse período de 6 meses, vocês só ficavam esperando os clientes ou vocês fizeram alguma ação?
Ah, na verdade, assim, a gente fazia o que a gente achava que era bom, entendeu? Então, ir atrás de cliente não é... porque a gente não... Assim, não era tão em alta essas coisas de rede social, da gente saber como mexe, como patrocina e tal, não era tão... A gente não tinha tanto conhecimento. E aí a gente ia como a gente achava não, que era certo.
A gente chegou a fazer cachecol. Por alguns meses aí, quem bancava a casa da gente, né, o escritório, o aluguel, as coisas, eram os cachecóis que a gente fazia em casa e saía para vender nas escolas. Então a gente não tinha vergonha, sabe, de ir lá. Eu passava a noite com a Glau fazendo cachecol, ela me ensinou a fazer tear, e a gente saía com a bolsa aqui no braço, velho, ia nos barzinhos lá de casa. As tias da Glau tudo, são todas professoras, então elas faziam reuniões lá para poder apresentar os produtos da gente. E, cara, foi uma fase, assim, difícil? Foi. Mas a gente aprendeu muito, sabe? A vestir a camisa e não ter vergonha do que você quer fazer para você, sabe? Então a gente viveu bastante tempo, assim, vendendo cachecol de porta em porta, cara. E eu, a gente não tem problema em falar isso pras pessoas, sabe?
E o contato também, né? Já que você já tá vendendo, tá em contato com outras pessoas, você pode oferecer outros serviços.
Exato.
Olha que bacana. Não, vocês se viraram. De qualquer forma, vocês se viraram, né? Vocês tinham que se virar, tinham que fazer algo ali para melhorar a vida de vocês, né?
Uhum.
É lógico, vocês não tinham conhecimento hoje de usar as redes sociais, de fazer anúncio, né? Mas vocês também... Ó, eu vou fazer pergunta aqui, mas qual é a intenção das perguntas? É ajudar aquele fotógrafo que estão passando nessa situação, né?
Sim.
Claro.
Desculpa eu fazer essas perguntas, mas é para colocar mesmo ali para...
Manda bala.
Tranquilo.
Vocês não pensaram em bater em porta, passos de assessora para fazer parcerias? Vocês chegaram a fazer isso ou não?
A gente chegou a falar com alguns, uns dois, três, né? O que aconteceu, John? Do mesmo jeito que eu fechei com aquela noiva, quando eu dobrei o preço, eu precisava entregar para ela um trabalho melhor, né? Aí, beleza. Acho que você vai começar a entender. Quando a gente falou com os outros salões, não sei o que, aqui, ó, minha proposta, tal, tal, aquele trabalho que eu tinha não condizia com o preço que eu estava cobrando. Então, eu não tinha como chegar naquele salão de festa e falar, eu cobro a partir de R$4.000, com as fotos tortas, com as fotos preto e branco lavado, sabe? Tipo, não que preto e branco tem que ser contrastado ou lavado, mas é que é um preto e branco mal feito, porque a gente não sabia fazer. Né? Então, eu não tinha material que condizia com o que eu tava querendo cobrar. Então, por isso que foi difícil pra gente, sabe?
E também tem muita panelinha, né? A gente sabe que tem.
Oh.
Então, assim, é difícil você entrar num lugar que já tem muito fornecedor fechado, que ele já indica, tipo, o cara que é amigo dele. Então, a gente era novo na região.
Aí, assim, por incrível que pareça, essa panelinha que tinha na nossa região foi o que ajudou a gente. E um dia a gente foi na inauguração de um salão, que inclusive foi esse que eu tô mencionando, né? Que foi um dos mais requisitados da nossa cidade. Eu conheci os donos do salão através da gráfica. Eu que fiz toda a parte de papelaria para eles, os panfletos, cartão de visita. E aí eles falaram, você quer começar a tirar foto? Meu, a gente vai inaugurar o salão, vai ter um monte de fornecedor, vai lá pra você conhecer. A gente foi num dia que só tinha fotógrafo. E a gente não conhecia ninguém. Aí eu lembro que a gente sentou numa mesinha, eu falei pra Glória, eu vou chegar ali na turma, vou me apresentar pra eles, né? Aí tinha uma roda de umas 10 pessoas, assim. E quando eu cheguei perto deles, que eu ia me apresentar, eu escutei o cara, algum deles lá, falando, e esses novatos de merda aí que vai estragar o mercado, hein? Aí eu olhei assim e falei, meu, tá todo mundo enturmado. Só tava eu e a Glau ali, sozinhos, isolados. Eu falei, mano, esses caras estão falando da gente. Cara, isso me deixou tristão, sabe? Eu falei, mano, eu tô aqui querendo conhecer vocês justamente pra entender o mercado, pra não fuder vocês, mas beleza, não tem problema nenhum, não. sentei de volta do lado da Glau e falei, amor, vambora, porque aqui acho que não é lugar pra gente. E essa raiva que eu fiquei, assim, sabe, esse sentimento de, porra, pra quê, né? Isso daí foi bom pra mim. Eu transformei isso em força e falei, um dia eles vão engolir o que eles estão falando aqui. Um dia eles vão engolir que esse novato aqui não vai queimar o mercado, sabe? Então isso me deu força. Então, por isso que eu falei, essa panelinha, por certa, né, de certo modo, foi bom pra mim.
Que legal, pelo menos você usou isso aí como combustível para seguir em frente, né?
Exato.
A buscar seus objetivos, a realizar o sonho de vocês, né? Mas galera, é como eles estão falando aqui: você tem que tomar alguma atitude para mudar a tua vida. Não importa se é vender cachecol, não importa se você bater na porta daquela assessora que é a melhor da sua região. Se você tomar não vai ter problema. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que correr atrás para resolver o seu problema. Não adianta você ficar focando no problema, falando, nossa, eu não estou vendendo nada, eu não estou conseguindo nada. Eu tenho certeza que já passou na cabeça de vocês em desistir em algum momento nesse período, porque é normal isso daí. Às vezes eu estou deitado aqui, eu falo, meu, estou com algum problema. Eu falo, caramba, meu, dá vontade de desistir. Mas no outro dia eu acordo e falo, desisti o caralho, desculpa o palavrão, que eu nem falo muito palavrão, né? Mas quando eu começo a falar disso, isso daí me dá uma força aqui dentro de mim, assim que eu falo, meu, vou desistir porra nenhuma. Eu tenho que ser o melhor. Mas não é o melhor fotógrafo do mundo, assim, do mundo, do planeta Terra. Não, eu tenho que ser o melhor fotógrafo, eu tenho que ser a melhor pessoa do meu mundo. Porque no meu mundo depende a minha esposa, depende o meu filho, depende as pessoas que trabalham comigo, dos meus pais depende de mim. Então eu tenho que ser o melhor do mundo do John. O mundo do
Exato.
Exatamente.
As pessoas têm que pensar nisso, não ser o melhor do mundo. O Seiji e a Glau quer melhorar a fotografia, mas não para ser o melhor do planeta Terra. Lógico que eles participam de concursos, eles colocam lá as fotografias deles para ser analisada por outros fotógrafos, mas eu tenho certeza que eles querem ser o melhor do mundo deles, porque eles sabem que tem pessoas que dependem deles, então eles vão correr atrás dos objetivos deles e fazer acontecer, não é verdade? Sim,
Exato.
assim, a gente vai passar por problemas e por dificuldades em qualquer profissão, em qualquer lugar. Só que se é uma coisa que você almeja, que você sonha, que é onde você quer estar, não é vergonha nenhuma você fazer uma coisa que vai ser um complemento para você continuar correndo atrás do seu sonho, para você continuar trabalhando no que você gosta, entendeu?
A fotografia é igual um relacionamento, a gente precisa acreditar, né? Que é um relacionamento, no começo é tudo mil maravilhas. Depois chega as crises, né? As brigas, os desentendimentos. E aí você vê muita gente, tipo, ah, quantas noivos? Acho que você já deve ter pego. Ah, separou antes do casamento, porque falou que vai noivar, parece que o negócio apertou. E aí espanou. Sabe? A gente tem que ter fé que o negócio vai melhorar. A gente precisa acreditar, principalmente no nosso trabalho. Né? Assim, que nem você falou de concurso, tal, tá? A gente participa. Hoje já não é mais o nosso foco, né? A gente manda. Para estar tá continuando, né? A gente sempre falava assim, lembra quando a gente conheceu esse mundo da premiação, a gente falava, nossa, será que um dia eu vou ter pelo menos uma foto premiada, meu, ia ser demais, né? Não sei o quê. Hoje a gente, né, acumulou mais de 100 fotos juntos, premiadas, e assim, pra gente isso é muito bom porque mostra o quanto a gente caminhou certo. Mas hoje eu entendo que o meu maior prêmio é quando você pega um cliente que não tem nenhum salão fechado. E ele vai lá e fecha com você e te liga, fala, Rafa, eu tô aqui no buffet, eu quero ver a data tal, você tá livre? Sabe? Tipo, o cara fechou com você antes do espaço. Cara, isso é coisa raríssima e já aconteceu várias vezes com a gente, inclusive esse ano já teve, já de novo. A assessora tá correndo atrás de um salão e tá consultando a gente toda vez que eles acham um salão para ver se a gente tem a data, porque os noivos querem a gente. Sabe? Então isso pra gente é o nosso maior prêmio.
Olha só, quando o fotógrafo chega nesse nível, cara, meu, eu não tenho nem palavras aqui para dizer o quanto vocês são importantes no mundo da fotografia, né? Eu tô falando no mundo da fotografia ali, para os seus clientes, para o mundo da fotografia do Rafael e da Glau, né? E do círculo deles. Cara, porque eu falo, vou ser sincero, isso nunca aconteceu comigo. Aconteceu de a pessoa fechar o buffet, e já me procurar logo em seguida, que é o normal, né? Normal. Mas a pessoa fechar comigo antes de arrumar o lugar, não, eu não vou mentir aqui, já aconteceu porque era amigo meu. Mas não outra pessoa ali que nunca me conhece, que viu meu trabalho e falou: meu, eu quero contratar o John, porque eu gostei do trabalho dele, porque eu achei legal, então já vou garantir ali contratando ele. Cara, vocês estão de parabéns mesmo.
Obrigado, John.
Obrigada.
Mas é o que a Glau falou, a gente plantou, né? Quando a gente vai atender um cliente, a gente conversa, faço questão que seja pessoalmente. Quando não dá para ser pessoalmente, a gente já fez atendimento de durar mais de 9 horas. Você sabe que é ficar 9 horas conversando com o cliente dentro do seu escritório? Do casal chegar, tomar um café da tarde, jantar e sair de madrugada ainda?
É porque virou uma visita, né? Acabou sendo um encontro, assim.
Então, a gente tenta proporcionar para eles algo que eles ainda não tiveram. Quando a gente consegue passar isso para o cliente, cara, eles pegam a gente no colo e falam: meu, de uma coisa eu já tenho certeza, vai ser vocês.
Minhas reuniões também são demoradas. Geralmente ali 3 horas. A máxima ali foi 4 horas. E eu não fechei, tá? Meu, comeu pizza, foi. A gente trocou ideia, a gente brincou, a gente conversou e eu acabei não fechando ainda. Isso é normal, mas tudo bem. Conheci.
Sim, acontece, João, acontece.
Acontece até de não fechar e acabar ficando amigo mesmo. Depois,
Já
né?
teve que não fechou com a gente por falta de verba, mas é nossos amigos, chama a gente para passear e tá tudo bem. Né? Já teve atendimento de a gente ter que fazer aquela inversão de risco, sabe?
Sei.
Eu ver que o cara vai para São Paulo no dia seguinte para cotar com o fotógrafo de lá. E cara, lá o pessoal tem uma estrutura fodida, né, meu? Eu falei: meu, eu não posso, eu preciso impressionar esse cara de algum jeito. Pedimos vinho, risoto, muito coisas, tipo, meu, paguei a conta, R$ 350. Falei: não tem problema, cara, fique em paz. Não, que isso, Rafa, que isso, que isso. Eu falei: cara, tá tranquilo, o atendimento é por minha conta. Porque eu sabia que ele era no escritório de um cara e eu não tinha mais escritório nessa época. Eu chamei eles para ir num café, num restaurante. Eu falei: então, eu abri mão de poder ter um escritório justamente para poder, né, oferecer uma coisa mais descontraída para os nossos clientes. Fica tranquilo, é por nossa conta. Aí eu paguei, lembra? A gente guardou a conversa, tudo entre a gente. E eu falei para ele, falei: cara, eu só não quero que você se sinta na obrigação de ter que fechar comigo porque eu estou pagando a conta de hoje, tá? Não se sinta desse jeito. Eu estou pagando porque isso faz parte do meu trabalho. Eu quero tratar todo mundo assim, assim como eu estou tratando você e tal, tal. Eu tive uma postura. Cara, ele nem foi no dia seguinte quanto fotógrafo. No dia seguinte, ele falou: meu, eu não tô a fim de ir pra lá, meu, olha o que que os dois fizeram com a gente ontem e tal, meu, tem que fechar com ele. E voltaram no dia seguinte pra assinar o um contrato com a gente. Cara, eu paguei, arrisquei ali, paguei 350 pau no atendimento. Mas poderia não ter fechado. E se não tivesse fechado, tudo bem, é risco do negócio. Eu sei que eu fiz o meu melhor.
Sim, a gente tem que se arriscar. Comigo aconteceu diferente. Foi com uma assessora que é. Eu sou de São Paulo, tá? Você achando que de São Paulo é top? O meu não é. Que eu trabalho em home office, atendo pelo Zoom, vou no café, entendeu? Não tô nem aí. Tava com o escritório no Tatuapé, né? Antes da pandemia, mas o cara não quis negociar o aluguel. Então eu falei: meu, tchau e benção, não quero escritório. Falei para ele: então fica com o seu escritório. Por que, Seiji, o Rafael e Glau? Os clientes não iam até o meu escritório. Eles acham muito melhor eu ir até eles do que eles irem até o meu escritório. Por quê? A vida deles são corrida. Tá corrida a vida deles. Então ele falava: Joe, eu não estou conseguindo ir. Então, muitas das vezes, cara, eu ia atender 11 horas da noite. O cliente saía de lá 2 horas da manhã da casa dele. Entendeu? Eu não tô.
Exatamente.
Eu vou atender o cliente, não importa o horário, não importa se quiser de madrugada. Lógico, eu tenho que ver também. Se é muito longe, né, cara? Aí a gente tem que ver no meio termo, né? Será que compensa
Sim.
eu ir para outra cidade, né? Porque aqui em São Paulo, vocês são do ABC, é isso, né?
Não, sou de Mogi das Cruzes.
Mogi. Então, eu já atendi cliente aí em Mogi, que não é longe de São Paulo. Eu falo: pô, dá. Mas teve clientes também que eu já fui até atender até em São José dos Campos, que não é muito longe. Se eu pegar o carro daqui, do Tatuapé, e ir até o centro, cara, eu demoro mais ou menos o mesmo tempo de ir para São José dos Campos, por causa do trânsito,
Exato.
né? eu tenho que oferecer o melhor para o meu cliente. Não importa se eu tenho escritório ou não, né?
Uhum.
E o fotógrafo tem que entender também que ninguém é obrigado a fechar com você, cara. Não quer dizer que o cara não fechou com você, que a noiva não fechou com você, que não quer dizer que ela não goste de você, que ela não gostou do seu trabalho, né? Eu não sei você, mas vocês, mas eu tinha muito disso. Eu falava, caramba, meu, não fechou comigo. Será que é porque meu trabalho tá ruim? Será que eu fiz alguma coisa errada? E às vezes eu encontrava esse casal depois e, cara, eles, meu, me tratando bem. Aí depois eu sabia, ó, eu não fechei com você, John, porque eu queria um fotógrafo que fotografasse durante o dia. E eu contratei esse fotógrafo porque ele tinha bastante fotos durante o dia. E eles me indicaram outros clientes. Olha só.
Você acha mesmo, acontece.
Você acha se eles não tivessem gostado de mim, eles iam indicar outros clientes? Não ia, cara.
E não ia. Né, eu falo, esse afeto que a gente tem pelos casais que conta, sabe? Que nem vai... Por exemplo, você vai numa loja de carro. Aí tem uma Ferrari de um lado e um Gol do outro. Lógico que você vai gostar mais da Ferrari, mas o seu bolso pode? Você vai sair de lá com um Golzinho e você vai falar pro vendedor, cara, eu gostei muito mais da Ferrari, mas o que eu posso? Acontece muito disso, sabe? Então, a gente precisa ficar tranquilo em relação a cliente não fechar com a gente e bola pra frente. A gente precisa tomar cuidado e os clientes que a gente fechou cultivar essa amizade, assim, sabe? A gente já chegou a levar álbum pra Belo Horizonte de avião porque a gente não queria mandar, porque eles gastaram bem com a gente no pós-venda. Aí eu falei, meu, eles merecem, vamos marcar, vamos falar que a gente vai levar pra eles. A gente tirou 3-4 dias da nossa semana para viajar para lá, e ficamos hospedados na casa do casal, fomos recebidos pelos pais, eles fizeram puta de um corre para buscar a gente, levar para casa, sabe? São essas coisinhas aí, eu podia muito bem ter colocado no Sedex e tchau.
Olha que bacana. E negócio, cara, a gente tem que estar com a mente aberta. Eu comecei a falar da assessora lá e acabei esquecendo de completar. Eu fui atrás de uma assessora de São Paulo, né? Uma das melhores assessoras aqui, que, meu, ela é parceira de vários fotógrafos que só atende classe A, cara. E eu tenho uma estratégia, Seiji Glau. Ô, Rafael, cara, eu te chamo toda hora de Seiji, cara.
Pode mandar, pode chamar de Seiji.
No WhatsApp que eu até... E eu tenho uma estratégia que é o seguinte, às vezes eu uso, né, o Instagram... E às vezes eu vejo uma foto assim de alguém e eu vou lá e comento essa foto, né? Então, tipo, eu vi uma foto lá da vozinha dessa assessora. E eu falei, olha que bacana sua vozinha é linda. Eu ficaria muito feliz em fotografar ela, porque eu amo contar histórias aí de pessoas idosas, pessoas que já têm uma experiência de vida. E eu realmente gosto disso, eu faço isso. Tô meio parado, mas eu faço isso. Tudo bem, aí eu entrei em contato com ela, ela falou, pô, que legal. Ela entrou em contato comigo e falou, nossa, que legal. Ia ser bacana você fotografar, contar a história dela. Ela só falou isso e morreu o assunto. Cara, depois de 6 meses, ela entra em contato comigo. E falando assim, oi, John, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falei, oi, lembro. Ó, é o seguinte, minha avózinha vai fazer 90 anos. Você não gostaria de fotografar a festa dela? Eu olhei assim, eu falei, lógico. Eu falei, opa, parceria aí, né? Porque eu vou fotografar, né? Vou fazer o que eu gosto de contar histórias de pessoas idosas e vou ainda conseguir uma parceria. Peguei lá e fui fotografar. Seiji Glau, eu cheguei em casa no mesmo dia de ter essas fotos e mandei no outro dia para essa assessora. Cara... Ela recebeu essas fotos e falou, nossa, eu nunca recebi foto tão rápida assim. Geralmente, o fotógrafo demora uns 20 dias para entregar essas fotos para mim. Peguei a música lá, que eu vi uma música que eles colocaram lá, que falou que era da vozinha, que era do Roberto Carlos. Fiz um slideshow, coloquei e mandei. Olha só a estratégia. Legal. Ela ficou aí, obrigado, sei o quê. E aí eu tinha uma promoção, cara, aproveitei uma promoção da Selpa Brasil para fazer um álbum. E fiz um álbum top, o melhor álbum. E fui lá, marquei com ela de levar. Cara, até hoje essa assessora não me indicou ninguém. Ninguém.
Nossa.
Ninguém. Ah, quer dizer que eu errei? Eu posso ter errado ali, vai, ela não tem indicado ninguém, mas uma hora ou outra pode ser que apareça uma festa de 15 anos e ela lembre de mim.
Sim.
Eu plantei minha sementinha ali. O negócio é isso, cara. A gente tem que tentar, a gente tem que tentar. Deu errado? Aprende a lição.
Sim.
Exatamente.
Não é verdade?
Alguns alunos que a gente deu consultoria perguntam: ah, eu tô querendo fechar uma parceria com fulano, ah, me perguntaram se eu não quero fazer tal coisa. E assim, a gente já passou por essa experiência de fotografar blogueiras, meio que, ah, eu te dou um desconto de 50%, você divulga tal, né? E acabou não rendendo o quanto a gente esperava. Mas assim, a gente fez, eu passei por essa experiência e todo mundo que também faz isso, o resultado é meio que igual. Mas se a gente fala, as pessoas acham que a gente que não quer que vocês façam, né? Mas você teve essa experiência. Se alguém te perguntar, você vai cair fora que é furada. Né? Mas às vezes a gente precisa passar por isso, sabe? E não existe o certo e errado, né?
Não, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deu errado com essa assessora, mas com várias deu certo. Entendeu? Não da mesma forma que eu fiz, entendeu? Mas dar algo para a assessora para ela fechar com parceria com você. Porque é o seguinte, Seiji Glau, não adianta você bater na porta querendo uma parceria, cara, sem você dar algo em troca. Ninguém aceita isso, cara. Não existe aquela pessoa santa falar, não, tudo bem, eu vou te dar essa chance aqui para você, eu vou abrir as portas para você e vou indicar cliente. Não! Como uma assessora vai te indicar se ela nunca viu o teu trabalho, cara? Não adianta você mostrar as fotos. Ó, eu tenho foto premiada, eu tenho isso, 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 aquilo. Cara, mas ela nunca te viu trabalhar. Ela nunca te viu trabalhar. Porque foto premiada, meu, é bacana, porque o fotógrafo ajuda o fotógrafo a melhorar a fotografia, sim. Mas ali, como você falou, conhecer as pessoas, né? Humano é muito mais que isso. Então,
Sim.
eu olhando as fotos do Sage da Glau, pode ser, é bacana, é lindo, mas pode ser que vocês não trabalhem legal ali no casamento, não trata bem o pessoal, né? Então, o fotógrafo, ele tem que oferecer algo para a assessora e falar, ó, eu quero fazer uma parceria com você, que tal eu ir fotografar você trabalhando? Que tal você dar um ensaio pré-wedding para alguns casais deles lá da assessora? Que eu faço muito isso e eu acabo fechando o trabalho, cara. Eu fecho a parceria com a assessora e consigo ainda fechar trabalhos, fechar casamento. Eu chego para a assessora, eu falo assim, ó, é o seguinte, eu quero fazer uma parceria com você, que eu gostei do seu trabalho e eu quero dar de presente cinco ensaios pré-wedding para os casais que não fecharam ainda fotógrafos. A assessora na hora fica, nossa, que legal. E é o seguinte, não sou eu que estou dando esse presente, você vai falar que é você. Meu, ela vai lá dar esses presentes, eu vou lá, fotografo esse casal, faço um ensaio pré-wedding legal, fico, passo o dia com eles, me divirto e eles fecham o casamento comigo, cara. Eu tenho que dar
Sim.
em troca. A pessoa sempre tem que dar algo em troca para ter parceiros.
A metodologia giver gain, né? Dar para receber, né?
Sim. Deixa eu perguntar para vocês, vocês ainda estão com escritório?
Não mais, já faz alguns anos. A gente está reformando aqui o quarto que a gente usava para trabalhar, para poder atender cliente em casa também.
Mas era aquilo que você falou, assim, a gente com o escritório, e aí o cliente falava, ah, vamos no café ali embaixo, porque do lado de onde eu trabalho, ou a gente ia para São Paulo no café, ou vai na casa do casal, vai na casa dos pais, e acabava que a gente estava pagando escritório e não tá, a gente ficou 3 meses sem fazer absolutamente nada lá, só atendendo em outros lugares. Lá não, é muito, muito dinheiro jogado fora, assim.
Bacana. E como que vocês prospectam clientes hoje em dia? Como que vocês também marcam reunião? Duas perguntinhas, né? Como vocês prospectam os clientes? E depois, como que vocês conseguem marcar uma reunião? Eu sei que cada um tem a sua estratégia, né? Eu quero escutar a estratégia de vocês, porque é bem bacana esse diferente da outra.
Prospecto, quem vai falar é a Glau.
Ah, a gente tem alguns canais que vêm orçamento, assim, o principal e o mais quente, na verdade, é a indicação de quem a gente já fez casamento, ou de pessoas que são conhecidas, de indicação mesmo de pessoas é o melhor. Mas aí vem do Instagram e vem do Google, né? Então, com palavra-chave de algumas coisas que a gente faz. Acho que é só, né? Instagram e do Google, assim, indicação.
E vocês investem em anúncio, essas coisas, ou não? Ou tudo é orgânico?
Por enquanto tá tudo orgânico, eu tô estudando bastante agora, para ver se eu consigo fazer de uma forma mais, como eu posso dizer assim, mais certa. Porque eu já fiz patrocínio, mas a gente faz de uma forma errada, né?
Sim.
Então eu quero fazer de uma forma certa para investir o dinheiro corretamente, fazendo o patrocínio da forma certa.
E parceiros, vocês têm, lógico, vocês já estão um certo tempo no mercado, e vocês falaram que os clientes vêm mais por indicação de outros casais que vocês fotografaram, mas vocês têm parcerias com assessora, com buffet, ou não?
A gente, eu sou amigo de todo mundo. Parceria fixa eu não tenho. Eu já recebi uma proposta para fazer um valor X, né, dar um desconto para fazer um valor X, e o salão ia me indicar a agenda do ano inteiro. Eu recusei isso porque, assim, eu não quero ser fixo de um espaço só. Eu não quero que o cliente se sinta na obrigação de ter que fechar comigo, porque, olha, é só oportunidade, não sei o quê. Eu deixo os clientes bem livres. Quer visitar os fotógrafos, vão visitar os fotógrafos. É lógico, eu vou fazer o meu melhor para que ele entenda os meus valores. Né? Mas parceria, assim, de fornecedor, de um indicar com o outro, a gente não tem, né?
Não.
Se vier, a gente dá uns 10% de desconto, em vez de pagar BV. Isso eu deixo bem claro para qualquer tipo de assessoria. Já recentemente a gente recebeu uma proposta de parceria, perguntando se a gente trabalhava com BV. Aí eu falei para ela, olha, eu não costumo trabalhar com BV, eu costumo dar desconto para o cliente, que acho que tá, e sai todo mundo ganhando. Mas se você só trabalha com BV, me avisa que eu preciso montar uma tabela específica para você. Que daí eu jogo 20% em cima do meu preço final e jogo para o cliente. E ela negocia o preço e sabe que o desconto que ela der vai sair do desconto do BV dela. Acabou que não virou essa parceria ainda, mas eu não posso perder, porque se o cliente me pede desconto, eu dou desconto para poder fechar. Ainda tem que pagar mais 20% de BV. Daqui a pouco eu estou trabalhando por 50%.
Sim.
Aí acaba não virando. Mas hoje a gente anda com as próprias perninhas aí, graças a Deus.
E não é errado você fechar parceria com BV, né? Com assessora recebida.
Não, não é.
Não é errado. Você colocando isso no seu orçamento, ou você colocando produtos a mais para suprir isso. Só que é o seguinte, viu, Seijiglau? Meu, você tem que fechar parceria ali com BV. É o seguinte, tá, eu vou te dar 20%, só que é o seguinte, eu não quero nem fazer reunião. Você vai me trazer esse cliente já para mim com o contrato fechado. Porque
sim.
Eu não acho justo a assessora indicar ou buffet indicar e você ter que dar 20%, porque eu já recebi essas propostas. Você tem que ir lá malhar o cliente, você tem que entrar em contato para trazer reunião e dar para o cara ainda 20%, meu.
Mas, BV, o que que significa BV? Bonificação por vendas.
Isso.
Se você teve que vender o seu peixe, não tem que pagar.
Sim.
Já teve caso da gente indicar para uma, sei lá, não com a gente, né? Foi um amigo nosso, indicou uma assessora, a assessora fechou e cobrou o BV dele.
Olha só, olha.
Não tem cabimento. Por isso que eu falo, assim, não é errado, porque assim, acho justo também pagar para quem tá te vendendo.
Mas que seja uma venda.
Seja uma venda, não uma indicação.
Exato.
Não uma referência.
É, porque né, o de praxe aqui no mercado no Brasil é isso, né? Eu te indico e você me dá, se você fechar, dá 20%. Cara, isso não existe, meu.
Beleza, você me indica, se eu fechar, eu te dou 10, então.
É, entendeu?
Tudo é negociável.
Tudo.
Sabe? Então, quando você vai lá e aceita tudo, você acaba virando refém do seu próprio mercado e para depois você sair, é difícil.
Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, a gente já tá chegando no finalzinho. Dá uma dica aí pro pessoal, né? Que não tem escritório, cara, que tá pensando em montar um escritório, né? Tá aquela dúvida, será que eu trabalho em home office? Será que eu monto meu escritório? E como que vocês já passaram por essa experiência? É bem bacana vocês darem essa dica.
Ó, em relação ao escritório, eu prefiro trabalhar em casa. O dinheiro que eu pagaria de aluguel no escritório, a gente vai reformar um quarto que vai ficar para casa, vai ficar um ambiente legal. Posso receber quem eu quiser, a hora que eu quiser, sem precisar sair de casa. E assim, outra, o cliente está vendo onde eu moro. Né? Não é só um escritório que amanhã eu posso sair. Acho que passa até mais confiança, né?
Mas como os fotógrafos passam pela equipamentite, eles vão passar pelo.
Escritório Tite.
Vai querer. Assim, se é um sonho, se é uma coisa que quer muito, faça. Mas não, a gente não viu diferença nenhuma em não ter.
Lógico que vai ter fotógrafo falar, em casa não dá, porque eu tenho crianças pequenas, né? Não consigo atender os casais com os filhos, tal, porque às vezes atrapalha um pouco, a gente sabe disso, né? Mas aí não quero bancar um escritório. Tem os coworkings, né? Você paga um valor mensal baixinho e você paga por hora para usar a sala para fazer reunião. Eles têm uma televisão, tem até café. É uma saída barata.
Olha que bacana.
E a gente vai acabar que vai num café atender, então pode ir no co-work também.
Olha que bacana. E fazer igual que o Seji fez. Deixa lá 400 conto lá pagando a conta do cliente. Quem sabe você fecha. Estou brincando, galera. Ele precisa porque ele sabia que podia gastar isso. Já está no orçamento dele. Mas quando você chegar ali para atender no café, já chega ali para atendente e falar o seguinte: tudo que vir nessa mesa que o cliente pedir, eu vou pagar. Não deixa ele pagar. Isso aí você já está fazendo ponto positivo. Eu faço isso muito. Eu, às vezes, vou atender num café, eu já chego antes, converso, vou fazer uma reunião aqui, vou atender um casal aqui. O que eles pedirem, pode deixar aí na minha conta que eu vou pagar. E acaba ali, eu pago e pronto, morreu.
Sim, hoje em dia tem cafés que eles cobram, vai, para você reservar aquela salinha, né, que tem no fundo do café e tal, mínimo de consumação R$ 100. Cara, beleza, vai lá e já deixa, já paga o 100 conto, reserva a sala, o que o cliente pedir, se não passar de R$ 100, não dou nada. Porque eu duvido que você, a gente não atende mais de 10 clientes, mais de 15 clientes num único mês, de reunião mesmo. É difícil. Hoje, se for alugar um escritório, no mínimo você vai pagar R$ 1.500 de aluguel numa salinha minúscula. Então você consegue pagar 15 salas de reuniões, pagando até a comida de R$ 100 por cada cliente. Já está dentro do orçamento.
Fora os custos adicionais que você tem de água, energia, de limpeza, de internet, de muita coisa que tem
E você ainda
dentro.
sai no lucro.
Sai no lucro. É, vocês acabaram não respondendo a segunda pergunta porque a gente acabou conversando. Como que vocês trazem o cliente para fazer uma reunião com vocês?
Ah, sim. Essa parte é mais com o Rafa, que ele é mais comunicativo, conversa melhor.
Eu costumo mandar sempre áudio, né, no WhatsApp, porque texto eu acho que é um pouco frio. Às vezes a pessoa acordou com o pé esquerdo, ela leu lá, bom dia, não sei o que, ela acha que eu tô sendo seco, mas na verdade é ela que tá tendo um dia ruim. Então eu gosto de sempre estar mandando áudio. Oi, posso te mandar um áudio? Ai, pode. Eu mando áudio, eu tento explicar para ela que eu gostaria de conhecer melhor eles, e eu gostaria que eles conhecessem melhor a gente. Que nada adianta deles gostarem somente do trabalho. E chegar no dia do casamento, eles não forem com a nossa cara. Né? Então eu falo para eles que essa empatia é importante, eu faço questão de conhecer eles. Aí eles falam: não, gostei do que você falou, você tem razão. Aí a gente acaba marcando uma reunião via videochamada hoje, né?
Olha que bacana, galera. Eu sempre falo aí que vocês mandando um áudio, tem pessoa ainda que não quer mandar áudio, acha que mandar texto é o suficiente. E não é. Quando você manda um áudio, você consegue se expressar melhor, você consegue mostrar realmente o que você está sentindo naquele momento. Quando você manda o texto, é como o Seixas falou. Às vezes vai ter outra interpretação ali, depende de como a pessoa está no dia, fala, nossa, esse fotógrafo é um saco. Né? Então manda um áudio, se possível manda um vídeo, né? Eu já mandei vídeo também, né? Às vezes eu estou no mercado, falo, oi, tudo bem? Não é direto, mas de vez em quando eu mando. Para vocês terem ideia, todas as pessoas que me seguem no Instagram, não importa quem seja, eu mando um áudio agradecendo, agradecendo. Então não importa, meu, e eles ficam ali abismados. Nossa, você mandou um áudio, obrigado pela recepção. E uma coisa tão simples, cara. Sabe, é uma coisa
Sim.
simples, simples. E outra coisa, ligar. Meu, as pessoas têm medo de ligar para as pessoas, né? Eu vou falar aqui uma estratégia que eu faço. Eu tenho um e-book, tá? Eu tenho dois e-books que eu uso para noiva. E eu faço um anúncio direcionado para noiva, né? Com minha persona. Pesquisa aí, galera, o que que é persona, o que que é público-alvo, o que você quer atingir. Então, eu faço um anúncio direcionado para esse meu público. E eu pego ali telefone, e-mail, né? Tudo direitinho, nome. O que que eu faço? A primeira chamada eu faço no WhatsApp. É, teve uma ação que eu fiz que eu consegui 200 telefones de noiva, de noivas, né? Prospectar 200 telefones. E eu mando essa mensagem ali um por uma, né? Eu pago para alguém mandar para mim. E eu vou falar para você, não é todas as pessoas que respondem o WhatsApp. É a primeira coisa que eu faço é mandar por WhatsApp. Segunda, quando eu vejo que não responde, eu pego e ligo. Seja igual. A maioria conversa comigo no telefone. Acredita nisso? Acredita?
Sim.
E as pessoas acham ainda que ninguém fala no telefone, cara.
Fala. É que a gente fica com medo de, ai, não quero incomodar. Mas às vezes a pessoa tá com o celular no vibra. Tem gente que é desligada com o celular, assim como eu. As pessoas me mandam WhatsApp, velho. O celular tá lá na sala, eu tô aqui no quarto, velho. Tá lá. Ou às vezes eu vejo pelo relógio, ah, chegou um WhatsApp, eu preciso responder. E acabo esquecendo, né, John? Eu sou meio desastrado nessas coisas. E, cara, do mesmo jeito que eu sou assim, aquele cliente também pode ser.
Sim. Então pega o telefone aí, fotógrafo, pega o telefone, fotógrafo, e liga. E liga. É que essa geração de hoje, né, não quer fazer isso, né? Acha que
Sim.
ali é obrigado a falar no WhatsApp, é obrigado a atender o WhatsApp, e não é assim. Para vocês terem ideia, cara, as maiores empresas aqui do Brasil, elas ligam para você, cara, quando você faz um cadastro. Ela liga para você para tentar vender algo, oferecer algo para você. Se essas empresas que têm um marketing, têm dinheiro para investir em marketing, têm dinheiro para investir em colaboradores ali para trabalhar para eles, fazem isso, você que é fotógrafo não vai fazer? Você acha que eles estão errados? Você acha que eles sabem menos que você? Meu, vai lá, liga, vai atrás do seu cliente, que eu tenho certeza que você vai conseguir fechar contrato. E é o seguinte, estamos chegando no finalzinho e eu sempre peço, né, para os meus convidados indicarem um livro e um filme. Não precisa ser livro de fotografia, não precisa ser filme sobre fotografia. A intenção aí é ter um livro aí para a pessoa ou procrastinar ou aí aprender, né? Aprender lendo um livro, aprender a assistir um filme. Só que é o seguinte, Stage Glau, aquele fotógrafo ou aquela fotógrafa que vai procrastinar, ela tem que estar com trabalho em dia e tem que estar vendendo. Porque não adianta você procrastinar se você está aí, está com um monte de conta para pagar, não tem clientes para fotografar ou está com o trabalho atrasado, não é verdade?
Sim.
Ainda mais esse ano que todo mundo teve tempo bastante para colocar o trabalho em dia, né?
Sim.
Vamos lá, indicação de livro, acho que quem vai ter que falar é a Glau, porque, cara, eu sou péssimo para leitura.
Eu já li muito mais agora. Eu acho que parar mesmo para pegar o livro é mais complicado, mas eu gosto dos audiobooks, né? Eu acho que Pai Rico e Pai Pobre é um clássico que não sai de moda e é uma coisa que a gente aprende muito, muito mesmo.
Que
Então
legal.
é uma indicação certeira.
Eu também sou fã de audiobook. Eu acho que você ganha um tempo valioso ali escutando ali, principalmente na hora que você está fazendo alguma coisa, né? Como eu sou também fã de podcast, sou suspeito porque eu tenho um podcast, mas o podcast que me ajudou assim a mudar muito o meu negócio, a mudar minha vida. Então eu tenho vários, eu sigo vários, né, canais de podcast, eu escuto podcast toda hora. E audiobook também. Você tem algum aplicativo para indicar, Glau, para a pessoa assinar aí para escutar audiobook?
Não, assim, eu acho que o Spotify tem alguns podcasts legais, mas eu escuto muito pelo YouTube.
Ah, bacana, bacana. E um filme?
Filme, vamos lá.
Karate
Tem
Kid.
uma fotografia legal e tem a ver com um pouco dos fotógrafos, né? Fotógrafo tem mania. O filme se chama Toque Toque.
Toque,
Ele tem
toque.
no Netflix e é uma comédia.
E é bem assim, a gente tem bastante toque e não sabe, né? Ah, fotógrafo não pode ver um negocinho assim que, ah, lá, tá, não sei o quê, meu. Às vezes, velho, o cliente nem viu, você acabou de estragar a foto.
Mas é divertidíssimo.
É, bem legal.
Eu não assisti ainda. É novo?
Não, já é
Não.
antigo já.
O livro que eu vou indicar hoje é Como Falar em Público e Encantar as Pessoas. Eu não sei falar o nome bem do cara, porque meu inglês é muito ruim. É, eu acho que é Dale Carnegie. acho que é esse o nome do autor. Esse livro é bem legal aí, eu estou começando a ler ele. E eu botei na meta, o Sage e Glauco, que eu vou ler 4 livros por mês. Eu botei essa... Eu botei, e eu vou fazer isso. Eu já estou no segundo livro já, né, desse mês aqui. Então, eu já acho que eu vou conseguir aí alcançar essa meta. Eu estou tirando aí todo dia, pelo menos, 30, 40 minutos para ler, né? Não importa o que aconteça, eu tenho que tirar 30, 40 minutos. Quando não, eu não consigo ler esses 30, 40 minutos, eu aumento no outro dia.
E assim... mas na verdade, se você optar pelo audiobook, você pode fazer isso fazendo outra coisa, né? Então, para mim, pelo menos resolve mais, porque às vezes eu não tenho um tempo para parar para fazer isso.
Sim. Mas eu coloquei como meta, assim, porque é difícil a gente pegar um tempinho ali para estar lendo, né? É um desafio, né? E eu vi que eu não fazia muito isso. Como eu falei, eu gosto mais de escutar audiobook, escutar podcast, porque eu acho que eu ganho tempo, né? Mas eu falei, eu vou começar a ler aí mais livros, né? Para estar ali lendo. Porque o legal da leitura também, o que é? A imaginação, cara. Porque a gente está lendo ali, a gente entra no mundo, assim, não que o podcast, o audiobook, a gente não faça isso também. Mas é diferente. Eu acho que a gente consegue, né? A gente consegue imaginar as coisas diferentes. Às vezes a gente, o autor está falando alguma coisa, está dando uma dica e você acha que ele é de um jeito, né? Você acha que ele se expressa de um jeito e, na verdade, ele se expressa de outro jeito quando ele está falando, né? Tipo o Flávio Augusto. Eu não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto.
Sim.
O Flávio Augusto, eu conheci ele primeiro pelo podcast. Meu, imaginava que ele era uma pessoa. Não, desculpa. Eu conheci ele primeiro pelo livro, né? O livro, acho que se chama Geração de Valores. É isso? Acho que é isso. E eu conheci ele pelo livro. Eu imaginava outra coisa. Quando eu vi ele ali no podcast, quando escutei o podcast dele, quando eu vi ele no vídeo, eu falei, nossa, completamente diferente. Então, a nossa imaginação também, né, trabalha nisso daí. E para o fotógrafo, trabalhar a imaginação é muito bom, né? E o filme, eu não vou indicar um filme, eu vou indicar uma série. Para quem é fã do Karate Kid, para quem é velhinho que nem eu, que assistiu Karate Kid 1, ok? Tem aí no Netflix a série Cobra Kai. Meu, tô pirando nessa série.
Toma cuidado, hein?
Por quê?
Que a cobra cai, hein? Você que já é velhinho aí, ó. Se a cobra cair, fodeu.
Ferrou mesmo. Ferrou mesmo. É. A gente tá velhinho ali, a gente tem que... Porque pode cair. É,
passar pra mim.
Ai, mano. Esse seja um barato. Mas, galera, essa série é bacana, essa série é bem legal aí, conta a história aí do... A continuação do Karate Kid 1, né? Você assistiu, Sage, o Karate Kid 1?
O Karate Kid 1, sim.
Muito tempo atrás.
É muito velho, muito velho. E sabe o que é legal dessa série? Que é com eles mesmos, com os mesmos atores.
Então, o senhor Miyagi tá lá bem velhinho.
A gente chegou a passar pelo trailer, assim, mas não...
O senhor Miyagi já...
O senhor Miyagi... Então, mas na série mostra ele lá, né?
Não, mostra a cena antiga.
Então, mas ele tá bem velhinho já, daquela época.
Já. Então, ele já morreu. Só que mostra também o
trailer. Você falou com os mesmos atores?
Eu tô
tirando barato.
Eu sei, eu tô falando dos principais. Dos principais. Claro que eu esqueci o nome dele. É bem bacana. E deixa aí, casal, uma dica aí para os fotógrafos aí que querem começar a empreender na fotografia, que quer pensar viver na fotografia.
Não tenha medo de oferecer.
Não tenha medo de se arriscar e não desista.
Bacana. Eu acho que isso é fundamental aí para a carreira do fotógrafo, né? E outra coisa, buscar conhecimento, né?
Ah, isso é...
Acho que é obrigação, né?
Não é nenhuma dica, a pessoa precisa saber.
O que eu falo, assim, muita gente fala, mas eu não quero sair do meu emprego porque eu tenho salário garantido, tal, não sei o quê. Eu falo, beleza, você tem um salário garantido até dar uma crise e você ser mandado embora. E aí, você vai começar do zero, recebendo zero.
Sim.
Né? Então, é garantido até que ponto, sabe? Agora, uma coisa que a gente faz pra nós, por mais que seja difícil, é nosso, velho. Ninguém vai tirar isso da gente. Então tem que pesar essas duas coisas aí na balança.
É, no episódio passado, eu gravei com o Júnior Barreto. E tem um ponto de vista totalmente diferente disso, né? O que que ele falou para mim que eu nunca tinha pensado, cara? Ele falou o seguinte, John. Para aquele fotógrafo que está pensando em largar o emprego, né, para viver da fotografia, cara, não larga. Eu falei, mas como, Júnior? Ele falou, porque é o seguinte, você vai ter ali, né, lógico, ele foi bem claro, se você não aguenta mais seu emprego é outra coisa, mas se você ainda aguenta, se você gosta do que você faz, continua nos dois. Ele falou, por quê? Porque você vai ter fôlego, cara, até você se alavancar a tua carreira como fotógrafo. Então você não vai fotografar e você não vai pensar que você precisa fazer aquilo como um trabalho para gerar renda para você. E, cara, eu nunca tinha pensado nisso.
Não, mas isso a gente fala aqui. Inclusive, a gente, quando começou, a Glau não ia sair da empresa, que para ela tava difícil, né? Mas é que a gente vê muita gente falando, ah, eu não, tipo, nem começa, sabe? Não é porque você tem um emprego fixo, você tem um garantido, que você vai deixar de correr atrás da fotografia. Você não tem essa obrigação, você não vai ter essa pressão. Então você pode se preparar melhor para entrar no mercado cobrando melhor.
Sim.
Porque você não vai depender daquilo. Se o cliente fechar, fechou. Se não fechar, você não está dependendo daquilo, né?
Sim.
Mas eu digo assim, aqui eu tentei explicar da forma que não é porque você está com um emprego garantido que você não vai investir na sua fotografia. Tem que investir. E você tem que aproveitar justamente esse momento que você pode investir, porque você está tendo uma renda fixa. Que o dia que você perder, ou você arrisca, entendeu?
É, mas também, assim, tem dois lados, né? Porque, por exemplo, eu que trabalhava registrado, eu não tinha tanto tempo quanto ele para me dedicar, entende? Então, assim, é bom.
Me chamou de vagabundo, hein?
Não, falei. Mas você não tem tempo, entendeu?
Ele
Porque
ficava.
você tá cansado.
O Glau, ele ficava jogando videogame e você trabalhando, né?
Nada, o Rafa trabalhador.
Agora quer consertar as coisas. Tá
Mas é
querendo,
isso.
hein, ó?
Bacana. Como que faz para o pessoal conhecer o trabalho de vocês? Vocês estão com algum curso online, mentoria? Faz o jabá de vocês aí.
Tá, a gente tem a nossa consultoria, né, a mentoria. Agora está sendo online, mas assim que possível a gente vai voltar com as mentorias virtual, né, pessoalmente,
Essencial.
presencial, perdão. E a gente tem um curso que a gente está preparando, voltado para fotógrafos, que é de dupla exposição. A gente está também agora um curso voltado para celulares, mas não é para o público profissional. E é isso daí.
Sim, vocês podem encontrar a gente como Yamauchi Fotografia pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site.
Legal, bacana.
E
Então vai lá, galera, lá no Instagram do casal Yamauchi lá e já começa a seguir o trabalho deles. Meu, tem cada foto lá sensacional que eu fico olhando assim, eu falo, caramba, como que esse casal fez essa foto? E fora ali que você vai acompanhar ali os bastidores do trabalho deles, né? Vai conhecer um pouquinho mais sobre o casal e manda uma mensagem lá para fazer uma consultoria com eles, para mudar aí a sua fotografia, para você alavancar teu negócio também. Porque assim, a gente fala muito sobre negócio aqui, mas a gente, o cara, o fotógrafo ou a fotógrafa tem que ter uma foto que bacana, uma foto que vende. Não vai fazer uma foto feia ali que na hora que você pode ter a melhor estratégia do mundo, ou seja, lá. Você pode ser o melhor vendedor do mundo. Se você tem um produto ruim, você não vai conseguir vender esse produto. Então vai lá no Instagram do casal e já pergunta como que funciona a consultoria. Vai lá, pergunta tudo direitinho, que eu tenho certeza que eles vão fazer o melhor para vocês ali nesse período de pandemia, não é verdade?
Opa, com certeza.
Eu quero depois aí uma porcentagem aí, que eu fiz um jabá bacana aqui.
Oh. 10% só, porque ó, eu vou ter que batalhar.
Olha só, eu ia pedir 5%. Ó!
Aí, ó.
Porta
Caramba.
aberta.
Tô 2,5, John.
Galera, vai lá no meu Instagram, arroba John Edgar, já começa a seguir também, ver meus trabalhos de 15 anos. Lá tem bastante dicas para fotógrafo, dicas sobre vendas, sobre marketing digital. E vai lá ver meus stories lá. Agora eu estou fazendo umas coisas doidas. Meu, arrumei um aplicativo lá que coloca esse rosto feio na Beyoncé, coloca. Meu, e é bem divertido o negócio. Tô gostando. Então vai lá no meu Instagram, já começa a me seguir. E também vai no Instagram do podcast Foto na Veia. E deixa lá o seu feedback, se vocês estão gostando ou não estão gostando. Se você não está gostando, legal. Eu vou tentar melhorar. Agora, se você não vai com minha cara mesmo, vai procurar outro podcast que eu tenho certeza que você vai encontrar aquele podcast que vai te ajudar melhor do que o podcast Foto na Veia. Obrigado, casal.
Obrigado. Gratidão.
Fica com Deus.
Sucesso para todos.
E galera, toda segunda-feira um episódio novo do podcast Foto na Veia. Foto na Veia, valeu!